agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A condenação do ativista José Marcos Mavungo a 6 meses de prisão lança um alerta ao ativismo em Angola, quando vários outros aguardam julgamento. Para alguns analistas, Angola conhece alguma tensão política que pode aumentar com a aproximação das eleições de 2017. A situação dos ativistas, o papel da oposição, eventuais correntes no seio do MPLA e a recente resolução do Parlamento Europeu, que reconhece o aumento de violações dos direitos humanos e da corrupção em Angola, são temas da agenda africana de hoje. Para entender a situação atual em Angola, falo com o jornalista Orlando Castro, chefe de redação do jornal Folha 8. Orlando Castro, comecemos pela condenação de José Marcos Mavungo. Alguns consideram que é um aviso aos ativistas.
Pode e significa exatamente isso. Um recado, eu diria até uma ameaça bem clara a todos aqueles que teimam em pensar pela própria cabeça. E quando isso não coincide com o pensamento único do regime, todos cometem o crime de atentado contra a segurança do Estado, eventualmente até de golpe de Estado. E, portanto, o regime quer avisar toda a sociedade que não brinque em serviço e que, ao contrário do que é regra numa democracia e num Estado de Direito, em Angola, até prova em contrário, todos são culpados. Isso leva, de facto, a que todos aqueles indivíduos que, desde Cabinda ou Ambo, no caso da seita do Kalupeteke, etc., todos os indivíduos que julgam que Angola é, de facto, uma democracia e um Estado de Direito, correm sérios riscos. E, portanto, o regime avisa, e avisa de forma ameaçadora, de que ou se calam ou correm o sério risco de ir parar à prisão ou, eventualmente, até entrar, passa a expressão, na cadeia alimentar dos jacarés do Bengo, como aconteceu a alguns outros angolanos.
Em alguns setores dizem que já há setores dentro do MPLA, dentro do regime, que defendem um outro tipo de atuação com mais moderação. Acredita que há correntes divisionárias neste momento no MPLA, ou será isto um momento de algumas purgas internas, tendo em vista a eventual renovação da liderança do MPLA, ou mesmo um marcar de posições para o Congresso do próximo ano?
Existe claramente uma corrente mais moderada dentro do MPLA, que não advoga esta forma totalitária e colonial, no pior sentido, que o regime está a implementar no país. E existem os que ainda têm muito mais força, os ortodoxos do regime, que continuam com saudades do tempo do Partido Único, que continuam a achar que Angola é o MPLA e o MPLA é Angola. E, portanto, estão a manifestar-se, embora de uma forma muito, muito ingênua, muito insípida, estão a manifestar-se no sentido de alterar por dentro as coisas. É evidente que esses ortodoxos, com a responsabilidade máxima óbvia de José Eduardo dos Santos, não vão permitir isso. E o espectro de um novo 27 de maio está no horizonte e pode acontecer a todo momento. E também há análises que se podem fazer no sentido de que tudo isto significa criar rastilhos para justificar uma purga que poderá ser não só uma purga interna estritamente a nível do MPLA, como abarcando, e nós temos exemplos disso na história recente de Angola, a outros opositores, nomeadamente a sociedade civil.
Alguns jornalistas e alguns ativistas também têm criticado a oposição de não ser tão contestatário, não ser tão contundente como devia ser frente ao que esses mesmos analistas consideram o endurecer do regime. Qual é a sua posição sobre o papel que a oposição tem desempenhado?
A oposição tem, de facto, estado muito, muito amorfa. Eu costumo retratar a situação dizendo que é difícil, nomeadamente à UNITA, que é o principal partido da oposição, ter passado do tempo em que se alimentava de mandioca e depois passou a alimentar-se de lagosta. E, portanto, defender o povo, defender as causas dos angolanos, nomeadamente dos perto de 70% de angolanos que vivem na miséria, é extremamente difícil para quem tem pelo menos 3 refeições boas por dia. E, portanto, a oposição vai dando uma no cravo, outra na ferradura, querendo mostrar que está a fazer alguma coisa, mas não está. Estão a fazer mais pela institucionalização da democracia e do Estado de Direito em Angola, os jornalistas independentes, os jovens ativistas e outros, do que propriamente os partidos da oposição. Há o exemplo recente de que os grupos parlamentares dos partidos da oposição se reuniram para consertar uma posição de maior confronto democrático, e quando falamos de confronto convém esclarecer que é democrático e não é confronto armado com o regime, uniram-se nesse sentido, mas tenho sérias dúvidas de que vão para a frente. Porque, quer queiramos, quer não, sobretudo o MPLA e a UNITA têm um passado manchado de sangue. E portanto, em Angola ainda não surgiu nenhum outro partido criado sem ligações aos partidos tradicionais e que seja capaz de mobilizar a sociedade civil para as alterações sociais e políticas que são urgentes. A oposição está, de facto, manietada e voluntariamente a fingir que trabalha, mas não está a trabalhar em prol do povo angolano.
Frente ao que acaba de analisar, principalmente no que toca ao ativismo social, como é que fica a situação dos ativistas em Angola?
Muito, muito mais difícil. E recordemos que, por exemplo, o caso do José Marcos Mavungo, em Cabinda, não é virgem. Já tiveram situações idênticas o Fernando Lelo, o Raul Tati, o Francisco Lemba, o Casimiro Congo, e, portanto, nada disto é virgem. E os ativistas ficam numa situação muito mais difícil, porquanto não contam com o respaldo, não contam com a retaguarda política institucional dos partidos da oposição. E, portanto, têm um caminho muito difícil a trilhar, porque lhes falta, de facto, o que é esperado numa sociedade democrática, é que a oposição lute por ser alternativa. E em Angola isso não se verifica. Uma parte por mérito do MPLA, mas sobretudo por demérito dessa mesma oposição.
O Parlamento Europeu recentemente aprovou uma resolução onde critica o aumento de violações dos direitos humanos em Angola e também da corrupção, o que o governo de Angola reagiu repudiando o teor dessa resolução e dizendo que isso não ajuda em nada a cooperação entre Luanda e a União Europeia. Que leitura faz dessa resolução? Poderá isto pôr em causa a cooperação entre Angola e os Estados europeus ou será apenas uma resolução do ponto de vista político?
É uma posição do ponto de vista político, porque, como em tudo, o regime angolano convive muito mal com a verdade. E, portanto, em função disso, todos quantos apareçam a dizer alguma coisa que não agrada ao regime são contestados. A posição do Parlamento Europeu é uma posição legítima à luz do que é entendido na Europa como democracia, o que não é o mesmo que é entendido em Angola, infelizmente.
E como é que explica, então, que a Angola continua a ter uma cooperação tão forte com vários Estados europeus?
As democracias reais, digamos assim, têm muito mais vantagem em negociar com regimes ditatoriais do que com democracias. É muito mais fácil negociar, e estamos a falar estritamente em matéria económica, com regimes em que se sabe que hoje é fulano que está no poder, daqui a 10 anos continua a ser a mesma pessoa, do que negociar com democracias onde hoje é um partido que está no poder, amanhã poderá ser outro. E, portanto, hipocritamente, o Ocidente, e incluamos no Ocidente os Estados Unidos e a Europa, preferem, de facto, ter um interlocutor que lá está quase internamente do que ter interlocutores que vão variando consoante a vontade do povo.
Orlando Castro, estamos a 2 anos das eleições. Qual é o cenário que a gente vê para esses 2 anos? Poderemos ter uma situação de maior equilíbrio a nível dos resultados eleitorais em 2017?
Não creio que exista a possibilidade de haver algum equilíbrio em termos eleitorais. Creio que o MPLA vai ganhar folgadamente, porque o MPLA tem toda a estrutura eleitoral na mão. E, portanto, não vai deixar fugir a possibilidade de estar mais uns tantos anos no poder. Aliás, isso é um mal que já vem de longe. O MPLA só perderá as eleições quando, eventualmente, do ponto de vista interno do partido, houver alterações e chegue ao poder no MPLA uma geração que, de facto, queira que o país seja uma democracia e um Estado de Direito. E nestes 2 anos, por muita vontade que tenha a sociedade civil, que tenha os ativistas, que tenha os partidos da oposição, nunca será possível arredar democraticamente o MPLA da vitória, até porque o histórico de manipulações eleitorais em Angola está à vista de todos. Eu não creio que a oposição tenha, de facto, capacidade para ser uma alternativa ao MPLA.
Assim a conversa com o jornalista Orlando Castro, chefe de redação do jornal Folha 8, numa análise sobre a situação do ativismo em Angola, o papel da oposição e a situação no seio do MPLA. Até a próxima quarta-feira, em mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América.